Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Bom dia, eu sou Cláudio Ferreira e trago para você uma pequena amostra das atividades das comissões permanentes da Câmara. A gente destaca o debate sobre a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados, a RENCA, no norte do país. A preocupação com a falta de delegacias especializadas no atendimento aos idosos e a proposta de uma política nacional de prevenção ao diabetes. Deputados, ambientalistas e representantes de tribos indígenas criticaram em audiência conjunta de duas comissões da Câmara a extinção de uma reserva do tamanho do estado do Espírito Santo, localizada entre o Amapá e o Pará, a Reserva Nacional de Cobre e Associados, a RENCA. Os detalhes com o repórter Antônio Vital.
A extinção da reserva, feita por meio de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer no fim de agosto, teve repercussão internacional. A reação negativa foi tamanha que dias depois o governo revogou o decreto e editou outro, mantendo a extinção da reserva, mas explicitando que a mineração não poderia ser feita em áreas de preservação ambiental e terras indígenas. O segundo decreto criou ainda um comitê com representantes de ministérios, FUNAI, Agência Nacional de Mineração e dos governos do Amapá e do Pará, que serão consultados sobre a concessão de outorgas para exploração mineral na área. Uma portaria do Ministério do Meio Ambiente também suspendeu por 120 dias a aprovação de exploração mineral na região e abriu uma consulta pública sobre o tema. A reserva do cobre foi criada para evitar a exploração mineral da região nos anos 80 e atualmente engloba 9 áreas protegidas, entre unidades de preservação ambiental e terras de 2 tribos indígenas. O governo argumenta que as áreas de proteção no interior da reserva não serão abertas à mineração e que apenas 22% da renca poderão ser exploradas. Foi o que explicou a representante do governo no debate, Maria José Salum, diretora do departamento que cuida de mineração sustentável no Ministério das Minas e Energia.
Extinção da renca permitirá comando e controle do Estado na região por um processo criterioso de admissibilidade ou não da atividade mineral. Inibição das atividades ilegais, aumento do conhecimento do potencial mineral do país, possibilidade de investimento de vulto em uma atividade de alto risco de capital e de baixo impacto social e econômico.
Essas justificativas não são aceitas por ambientalistas, que argumentam que não há garantia de que a presença das mineradoras vai coibir o garimpo ilegal. Eles temem que os garimpeiros acabem migrando para outras áreas de preservação localizadas na região, ameaçando índios e meio ambiente. O deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, que foi coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, é contra a extinção da reserva. Segundo ele, a medida fere acordos internacionais do Brasil e precisa ser mais discutida com a sociedade.
Qualquer iniciativa no sentido de se extinguir a RENCA demandaria uma análise técnica profunda e rigorosa, sucedida de um amplo debate público, em se tratando de uma área do tamanho do estado do Espírito Santo ou de alguns países da Europa, é algo extremamente preocupante.
No Senado, está pronto para ser votado pelo plenário um projeto de decreto legislativo que revoga o decreto presidencial. A proposta tramita em regime de urgência e tem apoio da Frente Parlamentar Ambientalista, que reúne senadores e deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Artistas e ambientalistas entregaram ao Congresso um abaixo-assinado apoiado por cerca de 1,5 milhão de pessoas contra o fim da RENCA. À medida em que a população envelhece, crescem também as denúncias de violência contra os idosos. A comissão da Câmara, que cuida dos direitos dos brasileiros mais velhos, discutiu o assunto. O problema é que faltam delegacias especializadas para atender a esta parte da população. Eu acompanhei o debate. A cada 10 minutos, um idoso sofre algum tipo de violência no Brasil. As mais comuns são a negligência ou abandono, a violência financeira, a violência psicológica e os maus tratos. Mas nem todos os estados têm delegacias especializadas no atendimento aos maiores de 60 anos. Na audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que discutiu a necessidade dessas delegacias, a principal conclusão foi de que as leis existem, mas não são postas mudanças em prática, porque a resistência do poder público, como afirma a representante do Ministério Público do Paraná, Rosana Bevervanço.
É inacreditável o fosso que existe entre uma legislação conquistada e uma realidade. Nós não vemos as políticas públicas serem realizadas. E o idoso é uma vítima diferenciada.
Duas titulares de delegacias especializadas no atendimento aos idosos, uma de Natal, no Rio Grande do Norte, e outra de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, expuseram suas rotinas e suas dificuldades. Segundo elas, as vítimas relutam em fazer denúncias à polícia. E quando fazem, muitas vezes não querem responsabilizar o agressor. 54% dos envolvidos são filhos das vítimas. O atendimento tem que ser diferenciado, com profissionais especializados e que tenham muita paciência. A conversa com o idoso pode durar mais de uma hora, contra 10 minutos de uma ocorrência convencional. Para a deputada Leandre, do PV do Paraná, que pediu a realização da audiência pública, modificar essa situação implica uma mudança de cultura.
Se nós não tivermos um plano de educação para se envelhecer, um plano de prevenção à violência, um plano de valorização da pessoa idosa, a gente não vai conseguir mudar esse cenário.
Durante a audiência pública, deputados e especialistas apontaram outro tipo de violência contra os idosos: a coação para que eles peguem empréstimos consignados para os familiares. O consenso é de que o tema precisa ser debatido mais profundamente, porque estão aumentando os casos de endividamento deste grupo da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto de lei que obriga os bancos a informarem aos cadastros de consumidores, semanalmente, a relação de cheques roubados. O objetivo da proposta é proteger os correntistas da ação de estelionatários e evitar que os comerciantes tenham prejuízo ao receber esses cheques. O assunto ainda vai ser examinado por outras duas comissões da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta que obriga o Sistema Único de Saúde a adotar uma política nacional de prevenção ao diabetes e de assistência integral à pessoa diabética. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Atualmente, o SUS já distribui remédios e insumos para medição de açúcar no sangue, que é importante para o controle da diabetes. Mas a intenção da proposta é consolidar essa política e focar na prevenção, com mais informação e testes para prevenir o diabetes. O relator foi o próprio presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, que explicou ter escolhido a proposta para si mesmo porque é diabético e considerou o texto importante. Para Pacheco, a desinformação e a falta de acesso a atividades físicas e alimentação saudável são os maiores riscos, mas a falta de recursos para manter o tratamento também deve ser atacada.
Diabetes é uma doença que tem aumentado muito no Brasil e é muito importante que haja uma conscientização política de que é preciso destacar essa doença na sociedade de um modo geral. Então a instituição dessa política e dessas diretrizes é fundamental para combater o avanço do diabetes. E há duas questões que são importantes, e para mim são muito importantes, porque eu também sou portador de diabetes tipo 2, que é o da conscientização da importância da doença e do tratamento da doença e da prevenção, e segundo, da acessibilidade, as pessoas que têm dificuldade de ter acesso aos remédios de diabetes, aos insumos que identificam diabetes.
Entre as diretrizes previstas para a política estão a ênfase nas ações coletivas e preventivas, o desenvolvimento de instrumentos de informação e análise de dados, o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, a formação e educação continuada de profissionais e cuidadores para a prevenção das complicações do diabetes, o direito às medicações, incluindo a insulina, e os instrumentos de autoaplicação e autocontrole, o exame de glicemia no protocolo de atendimento de emergência e de forma livre disponível nas unidades de saúde. Essa nova Política Nacional de Enfrentamento ao Diabetes foi baseada em um projeto do deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, e como foi aprovada em caráter conclusivo, a proposta deve ser enviada para revisão do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Dados da Associação Brasileira de Transporte de Valores mostram que desde 2009, 600 milhões de reais já foram roubados em assaltos a carros fortes e caixas eletrônicos, com o uso de explosivos e armamento pesado. O assunto foi discutido pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
O representante da FENAVIST, Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, Odair Conceição, defendeu que os crimes que utilizam armas de guerra sejam incluídos entre os hediondos. O representante da Polícia Federal, Luiz Flávio Zampronha, afirmou que combater o crime organizado é fácil, desde que as forças policiais estejam equipadas e tenham recursos para a capacitação de seus agentes. Um dos autores do requerimento para a realização da audiência, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, defendeu que os agentes de segurança não sejam punidos no cumprimento de seus deveres.
Não é possível que o Estado brasileiro coloque a arma na mão de um agente de segurança e ele, ao defender a sociedade, ele primeiro toma um processo, segundo, ter sua arma retirada, terceiro, todas as suas vantagens, elas são suprimidas enquanto aquele processo se desenvolve. Ou a sociedade o autoriza a lhe defender e arca com isso, ou então nós não podemos colocar os homens e as mulheres na rua para morrer feito mosca.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada sugeriu aos parlamentares alterações na legislação vigente para permitir que os vigilantes usem armamentos de mais alto calibre. Já o representante da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Leandro Vilaim, informou que foram investidos 9 bilhões de reais em segurança privada e que os bancos também estão investindo em tecnologia para aumentar o número de transações por meio eletrônico, diminuindo assim a circulação de dinheiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Está sendo discutido na Comissão de Ciência e Tecnologia o projeto de lei do Senado que trata da pesquisa clínica com seres humanos. O texto regulamenta a realização de estudos por entidades públicas e privadas sobre a eficácia de novos medicamentos com a ajuda de voluntários. Os defensores do projeto alegam que a regulação é necessária para impulsionar a pesquisa. Os críticos afirmam que a proposta apresenta falhas éticas, relega a participação popular a segundo plano e atende a interesses da indústria farmacêutica. O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, pretende apresentar seu relatório na primeira semana de outubro. A Comissão de Defesa do Consumidor fez audiência pública sobre um projeto que quer estabelecer parâmetros para os alimentos integrais. Atualmente, não existe uma lei que determine a composição desses produtos para que eles possam ser classificados como tal. A reportagem é de Leilane Gama.
Você saberia definir o que é um alimento integral? Um projeto de lei em discussão prevê que apenas os alimentos com no mínimo 50% de matéria-prima integral possam ser rotulados como produtos integrais. Quando se trata dos alimentos industrializados, atualmente não existe uma definição oficial para esses produtos, o que pode permitir diferentes interpretações e acabar confundindo o consumidor. O assunto foi debatido em audiência pública e os participantes defenderam que a regulamentação seja feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O órgão tem estudado e discutido o tema desde 2016 e deve criar uma resolução sobre o assunto até o início do ano que vem, como explica a gerente-geral de alimentos da Anvisa, Thalita de Souza.
A gente não tem muita clareza, não tem parâmetros na legislação do que é um alimento integral, né, um produto integral. Então coloca o consumidor numa situação complicada, né? Ele vai no supermercado, compra aquele pão, aquele biscoito, o que, que significa aquele integral? Com certeza o projeto, ele abarca um tema que tem tanto relação com a saúde quanto com os direitos do consumidor. Então a perspectiva é que a gente tenha aí um regulamento, no ano que vem a gente já tem uma resolução pronta que traga com clareza a definição de um produto de cereal, à base de cereal integral, o que, que significa isso para o consumidor.
Os demais expositores, representantes de indústrias de alimentos, da Embrapa e de laboratórios de análise foram unânimes em defender a regulamentação pela Anvisa. O deputado Walter Yoshi, do PSD paulista, que é relator do projeto na comissão, comentou o debate.
Discutimos o tema e pedimos para que a Anvisa nos dê mais subsídios e é importante que nós tenhamos um trabalho em conjunto com a Anvisa para que o nosso parecer esteja alinhado e alinhado inclusive com o que acontece no mundo.
Da Rádio Câmara de Brasília, Leilane Gama.
A proposta ainda precisa ser examinada pela Comissão de Seguridade Social e Família. Termina aqui o resumo das comissões desta semana, uma produção da Rádio Câmara apresentada aos domingos e segundas-feiras, às 6h30 da manhã. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Cláudio Ferreira. Até a semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.